E dentro dessas vítimas, Agnes, quais são as consequências dessas falas? O que de fato traz para as pessoas que recebem isso?
A gente tem uma questão que é muito importante que a gente precisa discutir, que é o recorte de gênero, né? Gordofobia é o preconceito contra as pessoas gordas, existem gordas e existem gordos, né? Mulheres e homens são gordos. Estruturalmente, esse preconceito vai atingir homens e mulheres. Então, no mercado de trabalho, no posto de saúde e tudo mais, mas socialmente, no que diz respeito às representações, tem bastante relação com o feminino, né? Com o corpo feminino, que inclusive, biologicamente, tem 25% mais de gordura corporal do que o corpo masculino. E aí, o cálculo do IMC é o mesmo tanto para homens quanto para mulheres.
Olha
E aí,
só.
essa conta não bate, né? Ninguém diferencia isso, mas e a gente é cobrada por isso. Então, tem uma série de consequências que vão de consequências concretas a consequências simbólicas, né? Cada pessoa experimenta uma face disso, né? Por isso que quando a tese foi publicada, ela se tornou as faces da gordofobia, porque a gente passa por uma série de questões. Então, tem as consequências que são psicológicas, os traumas, as retrações, né? As autopunições que são vivenciadas e a pessoa gorda que se retrai, porque ela sai na rua, ela vai ser xingada, ela vai ser hostilizada, então nem sai. Né? Enfim, e fica ali. E aí ela é lida como a pessoa que é triste, que é depressiva, que não sabe socializar, quando o mundo está excluindo. Tem consequências que são de saúde, por exemplo, como o fato de todos os meus problemas, quando eu vou ao médico, são relacionados ao meu peso, né? Nessa ideia. Eu sou destratada, maltratada, não tratada. A medicina não está preparada para atender um corpo que não está dentro desse padrão, né? Então, não se preocupam em descobrir a causa, por exemplo, do que eu tenho, porque tudo é atribuído ao tamanho do meu corpo. Ou então, por exemplo, quando um equipamento não é feito para esse corpo. Então, há casos, por exemplo, de pessoas que precisam ir em clínicas veterinárias fazer exame. Fazer uma ressonância, vai fazer um ultrassom, precisa fazer esse exame num equipamento que faz de boi, de vaca, de cavalo. Isso é humilhante, isso é desumanizante. E aí a pessoa deixa de ir ao médico, porque ela não vai se submeter a isso, né?
É, os
E aí,
equipamentos de
então,
ressonância são até 100, 110 quilos, né? Que é quando você
eu, por
vai
exemplo,
marcar a ressonância, é uma das primeiras perguntas.
eles
Ah, mas qual o
perguntam o
seu peso?
peso.
Que equipamento só
Exatamente.
suporta X.
Exato. Por exemplo, foi associada, no caso, no momento que a gente está vivendo agora, né, que a obesidade, esse termo, era um fator de risco para a Covid, né? E aí a gente teve o caso de a primeira pessoa que morreu em São Paulo na fila de espera por um leito, não era porque não tinha leito, era porque o leito não aguentava o corpo daquela pessoa.
Meu Deus do
Porque o
céu.
leito padrão é para até 99 quilos. Então, ela ficou esperando um leito especial para aquele corpo. E aí, quando morre, aí fala assim: ah, lá também, mas também morreu porque era gordo, né? E ninguém vê que essa pessoa não recebeu tratamento, que essa pessoa não recebeu atendimento, né? Então, as consequências são muitas, desde simbólicas até concretas, como essa, até a morte. Então, é sabido que os distúrbios alimentares, eles são causados pelas dietas. Todo distúrbio alimentar começou com uma dieta, né? Todo, mas a maior parte dos distúrbios alimentares começaram a partir de uma dieta. E quem que faz dieta? As pessoas fazem dieta, elas têm algum acompanhamento? Elas têm alguma indicação, alguma recomendação? Não. As pessoas vão fazer dieta da cabeça delas, vai fazer a dieta da influenciadora, que fez jejum de 7 dias e transmitiu isso ao vivo
Nossa.
na internet. Ela vai fazer a dieta do algodão, que é embeber o algodão num suco, numa sopa, e chupar aquele algodão, porque ao invés de tomar o suco, porque você vai fazendo aquilo mais devagar e você ocupa o seu tempo para você diminuir a fome. Ou você vai fazer a dieta do crack, que é os efeitos, você deliberadamente usar uma substância ilícita para perder peso, só que essa substância ela tem consequências que,
Sim,
né?
seríssimas.
Porque não existe nada pior do que ser gordo. Então, e isso vem acompanhado do discurso: é só ter força de vontade, é só querer, é só fechar a boca, que é o que a gente escuta,
Sim. Isso é
né?
muito
Então,
criminoso e cruel, irresponsável, né? irresponsável, cruel com todo mundo, com o corpo
Pois
gordo, com o corpo magro. Isso é cruel com o ser humano.
é. O ser humano. E aí, só que eu falo isso, né? E aí, quando a gente conversa com as pessoas e tudo mais, a gente se espanta, mas provavelmente a gente já fez alguma coisa como essa, como eu já fiz, né? Dietas em que a minha refeição do dia era uma cabeça de brócolis, era só o que eu comia, né? E aí, se eu achava que eu ia passar mal de fome, eu pegava uma bolacha cracker, mastigava, tirava aquele sal e depois eu cuspia, né? Isso era. Eu emagreci, as pessoas falavam para mim: nossa, sua saúde, parabéns, né? Você tá linda, saúde em primeiro lugar,
Parabéns, é
né? Parabéns.
uma olheira
E aí, né?
fundada, no mínimo, né? Porque
Não, eu
você.
emagreci muito, né? Eu emagreci 12 quilos em 20 dias, foi o que eu emagreci. Meu cabelo começou a cair, minha unha descolando do dedo, minha unha caía, e eu desenvolvi um transtorno dissociativo de imagem. Eu não me reconhecia na minha imagem refletida, porque foi tão rápido e a mudança foi tão brusca. Eu não me reconhecia. E as pessoas. Só que o reforço que eu tinha era o reforço
Positivo.
positivo. Porque se associa a magreza, a saúde e a gordura, a doença. Pela imagem, pelo que eu estou olhando. Então, falar. Aí, voltando, né? Falar de romantização da obesidade é muito desonesto. É muito desonesto. Porque as pessoas gordas, elas sofrem as consequências muito mais violentas do que uma possível pressão alta, sabe assim? A possibilidade de ter uma pressão alta, que é o que significa obesidade. Obesidade em si não é uma doença, é uma propensão ao desenvolvimento de outras doenças. Então, as consequências da gordofobia, elas são muito mais violentas do que eu possivelmente desenvolver pressão alta. E se eu
Sim.
desenvolver pressão alta, eu vou tomar remédio.
E vai
Se eu
controlar.
for magra. Porque se eu for gorda, eu vou ser achincalhada no médico. Se eu magro, quando tá com pressão alta, vai no médico, o médico trata. A pessoa gorda tem que emagrecer.
Sim, que loucura.
E é na violência, né?
Eu queria só aproveitar e comentar com você e saber também se você tem primeiro a sua opinião e também se você tem algum estudo sobre isso, ouviu alguma coisa sobre isso, porque historicamente é engraçado, né? Porque a gente tem dentro da história mundial corpos gordos em algum momento, em cortes, serem relacionados à fartura, né? Significaria ali que você, aquele corpo, ele era gordo. Porque ele era farto de comida, então se você é farto de comida, você é farto de posses, você tem condições. Historicamente, esses preconceitos eles já existiam, isso já era um preconceito. E como que isso foi se desenvolvendo? Como esse corpo que era visto como bonito na arte, você tem momentos na arte que os corpos femininos gordos, eles eram muito bonitos e colocados ali. E aonde isso se perdeu? Como que isso foi transformado?
Tem alguns levantamentos, e aí são estudos que envolvem estudos antropológicos, econômicos e de história da arte, e todos eles, né? Primeiro tem essa questão, sim. A gente precisa, em um determinado momento, entender que as pessoas gordas, elas não são gordas só porque elas comem.
Sem dúvida.
É uma coisa que a gente precisa dissociar. Uhum. Óbvio, se eu tenho uma ingestão alta de calorias e uma baixa queima dessas calorias, eu engordo, mas o corpo da gente, ele não é gordo só por conta disso. Existem uma série de fatores que interferem no tamanho do nosso corpo, inclusive etnias, inclusive questões econômicas, tem uma série, esses são estudos que já são consolidados. Esse é um ponto. Ponto 1. Ponto 2, né? Os corpos gordos talvez da Idade Média, do Renascimento e tudo mais. Sim, esses corpos estão associados a uma fartura, né? E tudo mais. Por quê? Numa situação em que toda a população era miserável, né? Então a gente vivia uma outra configuração social, e a gente tinha os nobres e posteriormente os burgueses, com acesso a dinheiro para poder ter comida. A gente tinha uma discrepância em relação a isso, a população toda magra, e aquelas pessoas que podiam comer eram maiores, às vezes nem tão maiores assim, mas eram maiores porque elas podiam ter que se alimentar. Elas não passavam fome, e a pessoa passava fome sem o alimento e tudo mais. Existe essa discrepância. Aí existem duas interpretações em relação às representações dessas pessoas. Interpretação 1. As pinturas que retratavam essas pessoas e tudo mais, retratavam isso como bonito. Bom, aí a gente precisa começar a olhar para essas representações não com os olhos de agora, mas com os olhos de antes. Com os olhos de agora, o que, que a gente identifica? O que está pintado, o que está na parede de um museu, o que está a obra de arte, é algo a ser admirado, certo? Então, a gente tem a referência e a gente tem muita associação da obra de arte com o produto midiático. Então, um filme, né, uma telenovela e tudo mais, que são, a partir, né, da mídia eletrônica, do início do século XX, tem essa relação da representação artística com a representação midiática também. E isso, então, se está na mídia, é uma referência e a gente, né, vai seguindo a partir disso. E a gente tem o hábito de ver essas representações antigas com esse olho. Mas se a gente parar para pensar, onde que ficavam essas obras? Onde que ficavam essas representações? Eram restritas ao palácio. Eram restritas às casas de quem podia pagar. Então, eram retratos, né, daquelas pessoas que não eram para ser era um retrato daquela pessoa. Então, a gente também precisa começar a desmitificar essa história de que, tipo, era feito para ser visto como padrão. Não. A gente padroniza a partir do que a gente olha hoje. Isso é um ponto. Aí tem um outro ponto também na literatura, e aí quem vai trazer isso para a gente é a Silvia Federich, que ela coloca, por exemplo, que essas que existiam, né, por uma questão econômica, né, e das insurgências populares em relação a isso, existia um ódio a essas pessoas, porque elas estavam sendo exploradas por essas pessoas. E essas pessoas eram chamadas de gordas.
Vou te fazer duas perguntas agora, antes da gente entrar propriamente na sua tese, que eu gostaria que você falasse um pouquinho do livro, né, que é um trabalho de pesquisa super interessante, mas queria que você contasse para a gente que leitura você faz do corpo gordo na mídia e na moda, né? Você já citou aí as modelos plus size. Mas e como a gente percebe ou entende uma moda que ainda pensa uma roupa em tamanho único, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa e está lá tamanho... O que é tamanho único se os corpos são diferentes, né? E a outra questão é a questão da acessibilidade, né? O que a gente poderia fazer nesse sentido? Você também já citou a catraca de ônibus, o cinto de segurança no avião, né? Que você tem que pedir um extensor, né? Um manguito nos hospitais, né? O que a gente poderia pensar para mudar isso em termos de legislação mesmo, né? Porque são todas as coisas que causam constrangimento, né? Você não passar numa roleta de um ônibus, né? Você ter que pedir um extensor numa aeronave.
Essas duas coisas, né, tanto a mídia quanto a questão da acessibilidade, elas estão relacionadas diretamente com o sistema econômico vigente, uhum. né? Porque como que isso funciona, né? Então, mídia, moda e acessibilidade de uma maneira geral. É, a partir do momento em que a gente tem uma produção, um sistema econômico que visa o lucro, né, e a acumulação de riquezas, a gente precisa o tempo todo otimizar justamente esse lucro e a acumulação de riqueza. Como eu faço isso? Otimizando a produção. Para otimizar a produção, eu tenho que produzir em larga escala, eu tenho que produzir, né, muito, e eu tenho que produzir padronizado, uhum. certo? Uma vez que eu produzo em larga escala muito padronizado, porque isso diminui os custos de produção e aumenta o lucro e proporciona o acúmulo de riqueza, eu preciso padronizar também o consumo. Eu preciso padronizar a pessoa que vai consumir esse produto. Então, como que, e isso eu não estou falando só da roupa, a roupa que é produzida no fast fashion, nas lojas de departamento, uhum. eu estou falando de absolutamente tudo, do banco do carro,
Sim.
a catraca do ônibus, a porta, o batente da porta, o assento do vaso sanitário, uhum. né? Eu estou falando de tudo que é produzido, então eu preciso que as pessoas elas estejam numa conta para poder consumir esse produto. E que conta que é essa? É a conta do IMC, uhum. né? Então, eu crio a partir disso eu preciso padronizar quem está consumindo para consumir um produto que é padronizado. E aí, para quem está fora disso, então, assim, como que eu faço isso? Eu crio um lifestyle, um padrão de vida que só pode servir, atender quem está dentro dessa estrutura.